Oi, Rodrigo. Vamos falar hoje sobre as fraudes no comércio eletrônico, é isso? Mas com um olhar para a situação pela perspectiva do lojista, Rodrigo.
Olha, Luciana, é isso mesmo. A gente já falou bastante por aqui o quanto a fraude no e-commerce tem atrapalhado, né, os consumidores e o quanto isso é um problema. Mas, na verdade, o maior prejuízo acaba sendo para os lojistas, né, para as empresas que vendem online. Enquanto na loja física, o lojista ele fica bem tranquilo, depois que o cliente já passa o cartão, coloca a senha, é processado o pagamento, ele sabe que ele vai receber da operadora de cartão e já faz a transação com o cliente, tudo certo. No comércio eletrônico é um pouco diferente. Como não tem esse fator presencial, a pessoa pode contestar a compra, né? Então, isso abre para fraude. Abre para essas situações de fraudes. Então, a compra eletrônica ela não fica oficialmente averiguada, vamos dizer assim. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, como as empresas que vendem no comércio eletrônico podem se preparar. A gente tem algumas dicas para isso, né? As fraudes, para a gente ter uma ideia, né, essas fraudes no comércio eletrônico custam muito caro para as empresas do setor. A cada R$1 que é fraudado, custa R$3 para as empresas. Então, se cometerem uma fraude de R$3, isso vai gerar R$3.000 de prejuízo para o lojista, para os operadores de cartões e todos os outros, as outras empresas envolvidas nesse processo. Então, é muito prejudicial, né? Hoje nós temos uma média no Brasil de 3% das compras sendo fraudulosas. Não quer dizer que 3% de todas as compras acabam acontecendo e a fraude é consumada, mas 3% tem essa intenção de fraude. Na verdade, por volta de 0,5% acaba realmente acontecendo e as pessoas tendo prejuízo. Mas mesmo assim, é um índice bem alto e nós temos aí como objetivo de mercado chegar mais próximo de 0,7% ou até mesmo 1% de transações fraudulosas. Então, vamos falar aqui para você que é lojista, que está nos acompanhando. A gente separou alguns itens para você prestar atenção, itens que vão te ajudar a diminuir o número de fraudes. Então, vamos lá. Claro que, começando pelas empresas, né, de antifraude, nós temos inúmeras empresas no mercado que fazem um ótimo trabalho de avaliação baseada na navegação da pessoa, se ela, né, foi direto em um produto, colocou no carrinho, tentou várias vezes, usou o CPF correto, né, vários obstáculos que eles analisam aí para definir se é uma compra fraudulosa ou não. Para isso, basta você colocar no Google aí, sistema antifraude e você vai ter uma lista bem grande de empresas que atuam nesse setor. Esse mercado está crescendo muito. Mas eu vou passar aqui algumas dicas pontuais, né, para as empresas, especialmente as empresas um pouco menores, que podem ter um pouco mais de controle sobre esse processo, né? Não tem um volume tão alto, então dá para tomar mais cuidado. Primeira coisa, eu acho que é interessante a gente observar, né, as empresas observarem, o e-mail, né, qual que é o formato do e-mail. Parece um pouco estranho, mas muitos desses fraudadores, né, desses criminosos, eles usam e-mails que são facilmente identificados como estranhos, né? Então, você tem uma série de números no e-mail, você tem uso de caracteres que você não conhece, palavras que não fazem sentido, isso pode levantar uma bandeira, tá? Se a pessoa usou o CEP de entrega diferente do CEP da compra, né, do cartão, então isso levanta uma bandeira, porque geralmente as pessoas compram para entregar nas suas próprias casas. Não quer dizer que é sempre, mas levanta uma luz amarela, né? O uso do Google Maps, né, inserir esse endereço no Google para ter certeza de que ele realmente existe. E tem um cliente nosso que usa ainda um truquezinho ainda melhor. Ele coloca esse endereço no Google Street View e dá uma olhada para a casa. Ele olha no satélite do Google para ver se a casa realmente existe, se é uma casa que tem ali, porque às vezes o endereço acaba sendo no meio do nada e fica fácil de você dizer que esse endereço não existe, ou que está sendo uma compra fraudulosa. Você pode também olhar, né, o nome da pessoa no Google, algumas informações que ele colocou ali para tentar encontrar se já existe registro de fraude para esse nome, né? Bom, acho que é por aí. Essas são algumas dicas bem interessantes para os lojistas poderem diminuir, né, o número de fraudes nos seus e-commerces e só fazer as transações que realmente são legítimas. Então, essa vai uma dica para vocês, espero que vocês melhorem aí ou diminuam as suas taxas de fraude. Um abraço.
E para entrar em contato com o Rodrigo Martucci, o e-mail é cbnecommerce@cbnmaringá.com.br.